Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Daqui a instantes, Nuno Botelho, João Loureiro e Pedro Brás Teixeira na análise da atualidade. O combate às metástases da Covid-19 na economia portuguesa é um dos temas a dominar os próximos 45 minutos de debate, começando pelo plano do professor António Costa e Silva. O documento que o consultor António Costa e Silva submeteu ao governo com a sua visão estratégica para o plano de recuperação económica e social de Portugal 2020-2030, já lá vamos dissecar algumas propostas, mas quanto ao cenário que é previsto por António Costa e Silva, esse cenário é duas vezes mais pessimista que o do governo sobre o PIB. O consultor avisa que o país pode vir a enfrentar uma das piores crises da sua história. A queda do PIB pode chegar aos 12%, queda do consumo aos 11%, queda do investimento aos 26%, taxa de desemprego aos 11,5%. António Costa e Silva alerta que a partir de setembro a situação de muitas empresas pode deteriorar-se e é fundamental haver um programa para evitar o colapso de empresas rentáveis. António Costa e Silva diz que o espaço de tempo que vai mediar entre esta significativa deterioração da economia no segundo semestre do ano e a chegada da ajuda europeia em 2021, que esse espaço de tempo pode ser fatal para muitas empresas se não forem ajudadas. Pedro Brás Teixeira é o diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, tem uma longa trajetória no espaço público português, académico e empresarial. Pedro Brás Teixeira, bem-vindo. Por onde começares? Por este alerta e por um professor Costa e Silva, pelo menos, como referia o Expresso, duas vezes mais pessimista que o governo que o contratou na fria linguagem das previsões?
Eu acho que, toda a gente faz previsões mais pessimistas do que o governo. Esta, por acaso, este ponto, a previsão dos menos 12% coincide com o ponto médio da nossa, do Fórum para a Competitividade, portanto, não há aqui assim verdadeiramente uma novidade. Talvez há alguma divergência dentro do próprio governo. Nós estamos no meio de uma enorme incerteza, portanto, estar a discutir os números, as previsões para 2020, não parece uma questão muito, muito útil neste campo. Eu gostava de falar um bocadinho sobre o programa, ainda que não se conheça muitos detalhes.
Sublinha, contudo, a tónica da incerteza sim, quase sim, absoluta.
Sim. Portanto, quer dizer, não vale a pena estar com grandes discussões, porque há uma enorme incerteza, porque há aqui assim uma dupla incerteza, que é a incerteza da pandemia em si, que a própria Organização Mundial de Saúde tem um discurso extremamente em zig-zag, e depois as suas consequências económicas e como é que os governos depois tentam enfrentar. E, portanto, há aqui assim um conjunto muito grande de incertezas e, portanto, não me parece muito útil irmos por aí. Mas em relação ao plano, do que se sabe do plano do professor Costa e Silva, parece-me que um dos pontos prévios é que para haver uma boa terapia é preciso primeiro ter um bom diagnóstico. E o diagnóstico tem que ir para lá da crise de 2020 em si. Tem que olhar para o problema da economia portuguesa dos últimos 20 anos, que é de uma estagnação relativa. E, portanto, sem fazer face, sem entrar em linha de conta com esse problema, não estaremos a olhar para o essencial dos problemas da economia portuguesa. Há um outro aspecto, eu não vou deixar de falar, não vou monopolizar o tempo, mas há um aspecto que me parece aqui assim, que é muito importante de referir, é que aparentemente este documento tem poucos números, mas o problema do propõe imenso, vamos fazer isto e aquilo e aquilo outro. E não fala muito no problema do financiamento, que é absolutamente central, porque se nós não tivermos dinheiro para fazer os investimentos, não vamos fazer nada do que está no plano. Ora, mesmo que venha muito dinheiro da União Europeia, esperemos que sim, vai ter que haver cofinanciamento nacional. E como? Porque o Estado português está altamente endividado e, portanto, tem uma capacidade limitadíssima de participar no financiamento deste programa. Os privados estão muito descapitalizados, sem músculo financeiro, como nós tivemos, aliás, um exemplo muito infeliz disso, no caso da EFASEC, em que os sócios minoritários do setor privado não conseguiram resolver o problema e viraram-se para o Estado. Esta falta de financiamento dos privados e do Estado tem a ver com a forma como a economia portuguesa foi gerida desde 95 até basicamente 2011, em que em 95 nós praticamente não tínhamos dívida externa. A dívida externa era apenas 8% do PIB e tivemos pouquíssima poupança durante esses anos todos e conseguimos acumular uma dívida externa de 110% do PIB em 2011. Um crescimento totalmente explosivo da dívida externa e, portanto, baixou um bocadinho desde então. E, portanto, como é que nós vamos financiar isto se do lado do Estado temos dívida, do lado dos privados temos pouco músculo financeiro e já estamos muito dependentes do setor externo. Portanto, a resposta tem que ser atrair investimento direto estrangeiro.
Essa é uma questão, Pedro Brás Teixeira, para desenvolvermos daqui a
Sim.
instantes e quando o debate for alargado a todos os participantes. Eu saúdo agora o professor João Loureiro, professor de Economia da Universidade do Porto, também com uma longa trajetória no âmbito público e privado. João Loureiro, não podemos ter dúvidas sobre o grau de incerteza que, enfim, se coloca nesta altura à economia portuguesa, e temos também muitas dúvidas sobre como é que vai ser a curva da recuperação. Vamos ter um U alargado, pode ser o L que ninguém quer, o que aparentemente nesta altura é que não vai ser uma recuperação em V. E eu apelo aqui à imaginação de quem nos segue, à imaginação dos nossos ouvintes, para colocar estas letras em forma de gráfico, o V, o L e o U. Como é que João Loureiro olha para todas estas questões que, nesta altura, atormentam os agentes económicos portugueses, e também a sociedade de uma forma geral?
Sim, as coisas não estão desligadas, isto é, a situação de pandemia e incerteza, como aliás, Pedro, a situação de incerteza acerca da evolução, digamos, da pandemia, não está naturalmente desligada daquilo que será a evolução da economia. Pelo menos, digamos, há uma trajetória muito próxima no curto prazo, isto é, trimestre a trimestre, semestre a semestre, ano a ano. Questão diferente é. Digamos, sabemos nós que a economia portuguesa tinha alguns problemas estruturais, tem alguns problemas estruturais. Um, aliás, muito importante é que vai referir, que é o excessivo endividamento dos agentes económicos em Portugal, nomeadamente do Estado e das empresas. Portanto, como é que nós vamos projetar o futuro? E, portanto, o que é que, no fundo, pretendemos que seja a economia portuguesa? O que é que estaremos a dizer daqui a 10 anos? O que é que estaremos a dizer em 2030? Porque é verdade que, de facto, neste século a economia portuguesa apresenta uma absoluta estagnação, mas eu acho que nós também não podemos dissociar isso daquilo que foi, digamos, a sementeira feita, nomeadamente com investimento tanto público como privado, naquilo que foi o resto do século XX após a adesão de Portugal à União Europeia. As economias. Digamos, não são como as searas, ou seja, não se colhe este ano exatamente o que se plantou no ano anterior. Aquilo que se colhe é aquilo que se plantou há 10, 15, 20 anos, em muitas áreas, em muitas áreas. E, portanto, de facto, eu acho que nós hoje olhamos retrospectivamente para aquilo que foi, digamos, o início deste século e, de facto, dizemos que em termos de crescimento económico foi mau, foi muito mau. Mas há causas para isso. E de facto, a economia portuguesa beneficiou durante muitos anos, durante cerca de 15 anos, previamente ao início do século, digamos, de fluxos financeiros provenientes da União Europeia. E acho que a conclusão que podemos tirar, eu não estou a dizer que todos foram mal utilizados, longe disso. Há muitas infraestruturas, digamos, que o país era carente e, portanto, que estão feitas e que existem. Mas em termos de perspectivar a economia portuguesa para uma economia competitiva, de mercado único, de moeda única, etc., evidentemente que isso não foi feito. E, portanto, eventualmente poderemos
Mas
ter aqui.
essa, João Loureiro, é uma lição que redobra de atualidade face ao que aí vem,
Sem dúvida.
aos novos fluxos de fundos de Bruxelas. Não podemos voltar a cometer os mesmos erros, as mesmas redes, em alguns casos, de influência política na distribuição dos fundos, quer do ponto de vista da escolha, quer depois do ponto de vista da execução, os mesmos erros não podem ser cometidos. É isso.
Era exatamente isso que eu ia para dizer. Ou seja, nós temos essa. Eu acho que devemos aprender, digamos, devemos aprender com o passado que não está assim muito distante. E, portanto, havendo a possibilidade, que ainda não está concretizada, mas há-se essa possibilidade, eventualmente, virmos a beneficiar de fundos muito relevantes da União Europeia, a fundo perdido, evidentemente, o Orçamento Comunitário ainda mais tarde há de pagar, mas no imediato, digamos, em boa medida, a fundo perdido, eu acho que tem que haver aqui muito critério, digamos, sobre as decisões que vão ser tomadas. Porque evidentemente que elas têm, digamos, impactos no imediato, digamos, do lado da procura, mas tão ou mais relevante do que esses impactos imediatos do lado da procura é os impactos que vão ter na capacidade, no potencial de produção do país daqui a 10, 15 anos. É por isso que essas decisões, digamos, acabam por ser decisões absolutamente estratégicas, evidentemente com impactos no imediato, quer dizer, evidentemente que se
Justamente,
houver.
e no imediato, com estes alertas relativamente já a setembro próximo, em alguns casos mesmo neste mês de julho, algumas empresas vão ser confrontadas com necessidades de tesouraria e de caixa prementes. Como é que o João Loureiro olha para este curto médio prazo?
Com, digamos, alguma preocupação. E alguma preocupação porquê? Conforme referi, o Pedro Bastos também já referiu, o Estado português tem um problema de dívida grave. Aquilo que é normal é, numa situação de crise, os agentes económicos viram-se para os governos, viram-se para os Estados. Porquê? Porque os Estados têm uma capacidade de financiamento nos mercados, junto com o sistema financeiro, que um agente económico em particular não tem, seja uma família ou seja uma empresa. Porquê? Porque os Estados têm uma prerrogativa que nenhum de nós tem, que é poder lançar impostos a qualquer altura e, portanto, facilmente obtém receitas. Mas isso só é verdade quando um Estado tem uma dívida pública relativamente reduzida e ainda tem uma margem relativamente grande para lançar impostos. Ora, nenhum destes dois pressupostos se observa atualmente. Nem a margem para lançar novos impostos é grande, nem a dívida pública está em patamares relativamente reduzidos. E, portanto, tudo isto faz com que, efetivamente, seria muito importante haver apoio público a empresas que entrassem em dificuldade e que tivessem viabilidade económica, portanto, empresas economicamente sólidas, mas que só têm um problema simplesmente porque a economia em muitas áreas fechou, a um nível global, e, portanto, o Estado temporariamente acudia. O grande problema é que a capacidade do Estado para fazer isso é hoje muito limitada.
Muito
E,
mais
aliás, essa é outra
limitada,
questão que liga,
justamente.
só para acrescentar aqui um ponto que se calhar vamos começar mais adiante. O que, aliás, foi uma questão muito relevante, que é estas opções que são feitas, que interessantemente foi feita, de, por exemplo, o Estado se comprometer relativamente à TAP. Desde já, digamos, disponibilizando 1,2 mil milhões de euros, mas ficando em aberto montantes que não sabemos o que é. E, portanto, digamos, eu acho que a limitação do Estado, que o Estado tem em termos de dívida pública, acrescentado a alguns compromissos que vai assumindo e que, em alguns casos, é difícil de compreender, portanto, isso põe limitações à tal ajuda que seria necessária no sentido de preservar empresas economicamente boas, economicamente sólidas, só que temporariamente têm que ter as portas fechadas.
Muito bem. O Nuno Botelho foi, de resto, como referia o João Loureiro, o João Loureiro referia à questão da TAP, foi um dos protagonistas públicos do debate à volta da TAP, é empresário, é analista residente desta emissão. Nuno, qual foi, do ponto de vista prático, das medidas anticrise a mais eficaz para suavizar a recessão? O layoff simplificado, linhas de crédito. Enquanto empresário, enquanto agente económico, como é que olhas para esta questão? Bem-vindo.
Boa tarde a todos, aos meus colegas e aos ouvintes. Sem dúvida nenhuma, a resposta é simples de dar. Foi o layoff simplificado. Acho que e está a ser com a extensão a final de julho. E, aliás, a minha dúvida é se em determinados setores não deveria ser estendida até ao final do ano, pelo menos. Falando, por exemplo, em áreas como muito mediáticas, como, por exemplo, os festivais, as empresas que organizam festivais e espetáculos, muito ligadas à área da cultura, eventos e tudo mais, de facto têm à frente deles um horizonte muito negro e muito dificultado, que estou em crer que, se não tiverem apoios, como aliás já foi dito anteriormente, não tiverem apoios ou manutenção de determinados apoios, não sei como é que irão conseguir suplantar esta dificuldade. Dito isto, eu diria que, de facto, estou basicamente de acordo com os meus colegas de painel, mas destacaria daquilo que é o plano de Costa e Silva, Há aqui duas ou três questões que gostaria de realçar. Primeiro, eu acho que o plano deveria ser mais claro no que diz respeito àquilo que é o plano de desenvolvimento do país, em primeiro lugar. Ou seja, que país é que queremos do ponto de vista do desenvolvimento político-administrativo? Será que vamos continuar a ser e a ter um país demasiado centralizado, o país mais centralizado da Europa? Tem dado resultado essa receita? Não deveríamos equacionar e aproveitar os fundos que vêm aí para fazer aqui uma real revolução desse ponto de vista e reorganização administrativa do país? Não ganharíamos todos mais com isso? Não ganharia o país mais com isso? É uma questão. Outra questão que fica aí aberto do plano, a meu ver, é a falta de quantificação de todos estes projetos. E eu diria que dificilmente algum português pode estar em desacordo com a maioria das propostas que aqui estão, porque elas são um conjunto de medidas que globalmente todos nós reconhecemos que é importante. Por exemplo, a ferrovia. Nenhum de nós fica indiferente a essa questão. Todos nós, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da mobilidade dos cidadãos, todos nós entendemos. Não percebemos, por exemplo, porque é que não há uma aposta mais clara, por exemplo, no Porto Vigo e ligação por aí à Europa, por exemplo. Mas só uma prioridade à linha da Beira Alta, que já está, e ao Porto de Lisboa. Portanto, desse ponto de vista, eu diria que este plano de Costa e Silva, com todos os méritos que tem, como digo, eu não conheço o senhor, mas reconheço competência para isso, nem ponho em causa, carece, no meu entender, de muita quantificação, carece de percebermos se o Estado estará, de facto, capaz de suprir essas questões. Aliás, bastou ouvir esta semana, e sobre a TAP eu tenho falado o suficiente, mas posso ainda sobre isso falar numa entrevista desta semana ao ministro Pedro Nuno Santos, pessoa contra a qual eu não tenho rigorosamente nada. Mas disse uma coisa que eu achei que é preocupante para, enquanto cidadão, que achou muito bem que o Estado tivesse colocado, por exemplo, 5 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos, que é agora um modelo de gestão. A Caixa Geral de Depósitos, segundo as palavras deles, é o melhor banco português, e portanto Portugal colocou 5 mil milhões de euros num banco público que, a meu ver, presta exatamente o mesmo serviço que qualquer banco privado que existe, portanto não se distingue. Ainda agora, falando de linhas de apoio Covid às empresas, foi dos bancos que menos apoios deu às empresas. Portanto, isso mostra da ineficácia, a meu ver, e da falta de necessidade de um banco público nessa área. Se me dissessem que a Caixa Geral de Depósitos existia exatamente para agora dar apoio e fomentar as empresas e dar apoio e canalizar verbas para isso, sim senhor. Mas eu acho que, por exemplo, se gastaram 5 mil milhões de euros a mais num banco e agora, por exemplo, não temos 5 mil milhões de euros para canalizar para as empresas portuguesas.
Mas há Nuno Botelho, João Loureiro, Pedro Brás Teixeira, alguma medida fora da caixa no plano de Costa e Silva?
Não, no meu entender, não. Eu acho que, eu volto a dizer, eu acho que é um conjunto de ideias que todos nós temos, já tínhamos mais ou menos perspectivado, analisado. Agora a questão é sempre a mesma e como empresário que sou, tenho que perguntar é como é que se paga isto, ou quem vai pagar isto e como é que se vai pagar. Desde logo, há uma questão importante que é da análise das medidas, podemos verificar também, há uma ideia com a qual eu não concordo, mas isso é uma questão de minha opinião, que é demasiado Estado sempre em tudo, ou seja, estamos sempre à espera que o Estado vá suprir esta ou aquela necessidade, vá construir a linha férrea, vá tratar da reindustrialização, vá tratar... E porquê? Porque de facto temos cada vez menos um setor privado cada vez mais fraco, cada
mas
vez
quando,
mais débil...
Como dizia João Loureiro, este não é o momento, numa crise destas, este não é o momento em que só o Estado consegue garantir,
certo,
uma plataforma mínima
mas mesmo
e básica...
O Estado, de... Certo, mas mesmo o Estado português, atualmente, e isso é público, tem sido dos Estados ao nível da Europa com menos capacidade de dar meios e recursos às empresas para elas darem a volta. Uma coisa é anunciar, como esta semana ainda o Ministro da Economia anunciou linhas de crédito às empresas, mais 1 mil milhões de euros, mas as empresas neste momento não têm capacidade para recorrer a mais crédito. Elas próprias já estão elas demasiado endividadas. Um empresário hoje pensa duas vezes antes de recorrer a mais crédito, porque quando isto passar, quando isto acabar e quando tiver que começar a pagar esses créditos, ele pode já não ter mercado para lá chegar.
Como empresário, como é que olhas para setembro?
Olho com muita preocupação. Estou mesmo muito preocupado, setembro e até final do ano. Acho que nós vamos passar aqui muitas dificuldades, acho que muita gente ainda não acordou para a realidade e estamos mesmo numa situação complicada.
Pedro Brás Teixeira, este conjunto de questões e João Loureiro, colocadas pelo Nuno Botelho, relativamente à possibilidade do choque com a realidade ser muito complexo já nos próximos meses e, em particular, até ao final do ano.
Sim, eu acho que é muito provável isso acontecer, conforme eu referi há pouco. Tem muito que ver com aquilo que vai ser a evolução da pandemia, porque isso vai condicionar, digamos, a entrada em funcionamento, um funcionamento mais regular, digamos, da generalidade das empresas, e, portanto, isso vai ser determinante. É evidente que nós não estamos sozinhos e, portanto, aqui nem por um lado vamos ser um oásis, nem vamos ser, digamos, o caos relativamente ao resto da Europa e ao resto do mundo, seguramente. E, portanto, aquilo que acontecer aqui, em média, será aquilo que vai acontecer no resto do mundo. E, portanto,
João Loureiro, mas relativamente a este plano do professor Costa e Silva, sente a falta de alguma medida fora da caixa, alguma sugestão?
Vamos lá ver. Eu, francamente, já se viu muita coisa. E eu acho que não haveria grandes expectativas para estas coisas, digamos, de algo que pudesse sair deste tipo de plano.
Não era fácil surpreender-nos, não é? No fundo,
não, evidentemente. E, portanto, confesso que eu não fiquei... Por um lado, eu gostaria de fazer aqui um ponto prévio, uma ressalva prévia, é que estou a fazer fé naquilo que conheço do documento, aquilo que foi divulgado basicamente pelo ECO. Portanto, não li o documento, dizem que é um documento extenso, de 119 páginas.
119 portanto, páginas, justamente.
É o que eu conheço, é uma breve síntese, e portanto faço fé naquilo que essa síntese, digamos, contém. E portanto aquilo que lá tem de facto é um conjunto, de facto, muito vasto de medidas, algumas muito genéricas, algumas são um pouco mais concretas, mas falta muita coisa que já foi referido, digamos como é que é feito o financiamento, porque é que é uma solução e não é outra. Por exemplo, a questão do TGV já foi imensamente falado ainda antes da crise financeira. Aliás, estávamos nós aqui na crise financeira, ainda o governo de então pretendia, digamos, levar por diante o TGV e assumir alguns compromissos que aliás custavam dinheiro ao Estado. E portanto, mas há de facto aqui um conjunto de medidas que são generalidades, são propostas óbvias, são coisas que já foram faladas, e portanto eu muito francamente não fico surpreendido por um ou dois aspectos. Por um lado, digamos, no fundo estamos a falar de uma pessoa, eu não sei se ele teve alguma equipa a trabalhar com ele, mas estamos a falar aparentemente de uma pessoa que terá feito o trabalho, digamos, nas horas vagas, trabalho para o bono, que alguém tem uma profissão, e portanto, quer dizer, volto a dizer, é anunciado como sendo uma pessoa, não sei se foi daí. Aparentemente, digamos inclusivamente, sem o próprio apoio, eu diria, por parte de ministros setoriais, e lembro perfeitamente da entrevista que deu o ministro das Finanças na altura, em que foi perguntado, e aqui estamos a falar de facto de alguém que é relevante neste tipo de coisas, que é, digamos, o ministro das Finanças, e portanto nunca tinha conversado com a pessoa que era ser responsável por elaborar o tal plano. E depois há um aspecto que de facto que é um aspecto relevante, é que não se percebe muito bem se este plano visava uma mera recuperação, portanto uma coisa para o curto, médio prazo, porque depois, aparentemente, o próprio documento diz que é um plano estratégico para a década. Agora, sendo um plano estratégico para a década, a minha pergunta é, e quem é que foi ouvido para ele ser produzido? Digamos, quem foi ouvido? Não se pode produzir um plano estratégico, digamos, reduzido com escassos recursos, e sem ouvir muitas partes. Desde logo, inclusivamente, os próprios partidos políticos, porque quando nós estamos a falar de um plano estratégico para uma década, estamos a falar de algo que será inevitavelmente implementado por diversos governos e, portanto, tem que haver aqui, no fundo, aquilo que eu há pouco dizia.
De resto, esta semana, nos noticiários, fomos também surpreendidos com a indicação de que o PSD vai propor um conjunto alargado de medidas também para a década. Pedro Brás Teixeira, em relação ainda a este plano de Costa e Silva.
Bom, há uma proposta que poderia ser um bocadinho fora da caixa, mas não especialmente, que é a estratégia para o hidrogênio, que me parece um risco de ser um elefante branco gigantesco. Porque o hidrogênio não é nenhuma fonte de energia, não é uma energia primária, é apenas um meio de transporte de energia. Nós precisamos de... é preciso outra fonte de energia para produzir hidrogênio. Ora, Portugal não é rico em nenhuma fonte de energia, portanto, e a tecnologia do hidrogênio está ainda muito incipiente. E, portanto, Portugal, não sendo tecnologicamente muito, não tenho nada de relevante, e temos a tecnologia do hidrogênio, não tendo capacidade financeira, não tendo um mercado interno muito grande, ser um dos países de vanguarda do hidrogênio parece-me uma ideia completamente errada. A Arábia Saudita vai lançar-se nisso. Tudo bem, eles têm dinheiro para isso. Nós não temos.
Portanto, nós não nos podemos dar ao luxo de errar nesse aspecto, não é?
Sim, sim. Não, acho isto, esta coisa. Então, o Portugal endividado de 2020 enfiar-se pelo hidrogênio depois das asneiras que já se fizeram todas no campo da energia, acho a loucura total.
Mas aí, Pedro Brás Teixeira, apesar de Costa e Silva estar particularmente à vontade nesta área energética, esta aposta no hidrogênio é já um desígnio do governo de António Costa, no fundo.
Pois, já vem atrás. É uma infelicidade. Seja de quem for, é uma infelicidade.
Curiosamente, a SEDES, que é uma das mais antigas, enfim, associações cívicas portuguesas, com um histórico muito amplo na área do debate político e económico, deu esta semana voz a um conjunto de personalidades que lançam um manifesto que defende a reindustrialização para a produção de bens transacionáveis e sublinha ser absolutamente contra a estratégia do hidrogênio, porque diz que, enfim, esta estratégia elevada à categoria de desígnio nacional, vem na pior hora possível, porque vai colocar os consumidores a pagar aos investidores, como sucede com a energia eólica, com os resultados que todos nós sabemos. É também nesse sentido que vai a sua observação?
Claro, quer dizer, uma coisa, se o hidrogênio fosse rentável, faça à vontade, mas então nesse caso não era preciso ser desígnio nenhum, porque aparecia naturalmente. Isto, a ideia do hidrogênio é péssima e à altura em que vem surgida é o pior possível.
O que está a dizer é que é o mesmo erro que foi feito em 2008 no governo Sócrates relativamente às eólicas.
É muito mais grave, porque nós na altura ainda nos podíamos endividar e agora não podemos.
Claro. Não temos margem para erro agora.
Não temos margem para coisa nenhuma. Há um segundo aspecto que eu acho muito estranho neste documento, é que a Comissão Europeia, a nova Comissão Europeia, definiu, quando foi nomeado, ou em dezembro do ano passado, definiu um pacote com vários pilares, dois dos quais mais importantes para a economia são a aposta no ambiental e no digital. E no programa de investimento que foi publicado em março pela Comissão Europeia, ainda antes da pandemia, muito, muito em cima, voltou a insistir nestes dois aspectos, e o programa que a Comissão Europeia apresentou em março, o grande pacote dos 750 mil milhões de euros, também vem reforçar a ideia dos dois pilares, o pilar ambiental e o pilar digital. O pilar ambiental está razoavelmente cumprido aqui assim, quando se fala no ponto 8 da transição energética, e, portanto, podemos dizer, quer dizer, pelo menos parcialmente, o pilar ambiental está coberto neste plano. Agora, o pilar digital parece que está, pelo menos do que se vê, não é conferida nenhuma importância, não é nenhum destaque. Ora, por um lado, não se compreende, quer dizer, sendo este uma estratégia importantíssima para a União Europeia, portanto, há uma área que é uma candidata a receber um número muito significativo de fundos europeus, como é que essa área não é prevista neste plano? Isto é um mistério muito grande. E o segundo aspecto é que Portugal está muito mal colocado na questão digital. E nós até, na gravação deste programa, temos sido confrontados com esse problema da deficiência das comunicações digitais. E, portanto, Portugal tem um problema grave com o digital. O digital é um pilar essencial daquilo que a União Europeia pretende fazer e, portanto, não se compreende a lacuna do digital neste programa.
Mas nem sequer é esse o discurso oficial, por exemplo, por alturas da Web Summit, é sublinhado que Portugal tem condições únicas do mundo do ponto de vista do digital para acolher investimentos e para desenvolver projetos.
Pois, infelizmente, não é verdade.
Chama-se isso propaganda. Não é? Eu permito-me também complementar aqui uma questão, por exemplo, nas ligações aéreas, no ponto das ligações aéreas. O professor Costa e Silva vem dar razão a muitos dos argumentos que a Associação Comercial do Porto temos usado na Associação Comercial do Porto, que é a questão da obrigatoriedade de haver boas ligações na região norte, no Porto, mas também, obviamente, Faro e nas ilhas, ou seja, que a aviação é fundamental para haver uma atividade económica e o retomar de uma atividade económica. Ora, não é nada disso, por exemplo, que está previsto que a TAP venha a fazer com 97% dos seus voos a partir de Lisboa. E, portanto, volto a falar, o modelo de desenvolvimento do país, que país queremos, isso deveria ter sido também amplamente discutido
esta semana,
e não foi.
Esta semana a TAP esteve de longe de novo também no centro do debate político e ainda não vimos o Pedro Brás Teixeira sobre a TAP e sobre a solução encontrada. Há pouco o João Loureiro já dava alguma indicação sobre o seu ponto de vista relativamente a esta questão, mas não o Pedro Brás Teixeira.
Bom, o problema aqui assim da TAP é quando é que começamos a falar dos problemas. Porque os problemas começam em vários momentos, dependendo de quando nós escolhemos ver. Desde logo, a reversão da privatização deu um poder excessivo aos acionistas privados e depois, a maneira como o governo conduziu as negociações, em que houve uma inversão de papéis, em que parecia que o governo é que estava aflito para encontrar uma solução, quando devia ser ao contrário, que a empresa e os acionistas é que deviam estar aflitos, o que fez com que a posição negocial entre o governo e os privados se invertesse e o governo acabasse por ser excessivamente generoso para com os acionistas privados. Agora, em relação ao futuro, de facto...
E sobretudo quanto ao argumento too big to fail, o argumento da importância da TAP para a economia portuguesa, para mais de 100 mil pessoas, para um conjunto enorme de empresas que vivem à volta do negócio TAP.
E parece-me esse um argumento muito infeliz, porque... Esse argumento retira poder ao governo na sua posição negocial perante a TAP, perante os trabalhadores da TAP, os fornecedores da TAP, os credores da TAP, etc, etc, etc.
Exatamente.
Portanto, do ponto de vista, até do ponto de vista tático da negociação,
é um erro.
Uma ideia péssima.
É um erro.
Porque mesmo que o governo não tenha intenção nenhuma, de deixar cair a TAP, não deve dizer isso à partida nas negociações, porque
claro.
Isso significa, basicamente, vocês podem abusar à vontade, porque eu vou ceder a tudo.
Claro. O Sr. Newman percebeu, que podia levar a fasquia ao que quisesse, porque o assunto tinha que ser resolvido custasse o custasse, chegou a dizer o ministro, não é? Portanto, não é?
O que eu ia para dizer é, de facto, aquilo que já foi dito, o problema nasce quando é revertido à privatização parcialmente. E, portanto, aí, de facto, o Estado fica com 50%, fica com a maioria de capital. É muito
mas não decide
difícil.
nada.
Sim, exatamente, mas é o principal acionista, sem ter qualquer poder de decisão. E, portanto, o problema para mim esteve aí. Não vou discutir se a privatização anteriormente tinha sido bem ou mal feita, mas para efeitos da gestão deste dossiê, evidentemente que ficou muito, digamos, fica-se à partida muito condicionado. Porque uma coisa é, perante uma sociedade, uma empresa, que seria a TAP, que era privada, digamos, caso houvesse um interesse público em que ela, digamos, fosse apoiada, para todos os efeitos, mesmo em termos de reestruturação, seria muito mais fácil politicamente fazer claro. Uma reestruturação adequada em termos económicos, do que quando o Estado é acionista.
Claro.
Porquê? Porque, evidentemente, digamos, vai-se misturar ali, digamos, um conjunto de argumentação que é de âmbito económico, mas aqui, inevitavelmente, digamos, quem está no posto de decidir pensa, evidentemente, que mais tarde ou mais cedo há eleições, que, digamos, estamos a falar de uma empresa com muitas pessoas.
Com 14 sindicatos.
E, portanto, evidentemente que a capacidade deste acionista em gerir o problema é uma capacidade muito inferior à capacidade de gestão e de reestruturação de uma empresa plenamente privada.
Mas num setor tão instável e, nesta altura, tão imprevisível quanto o da aviação civil, esta reestruturação vai ser feita, enfim, a expressão tem sido usada recorrentemente no espaço público nos últimos tempos, vai ser feita com dor.
Pois, vai ser feita com dor e isso, desde logo, e é o aspecto, muitas vezes, o aspecto positivo destas coisas é Portugal estar na União Europeia. Portanto, em que nós acabamos por ter que fazer e invocar que estamos a fazer porque nos mandaram. Isso às vezes dá muito jeito. Por exemplo, quando se fazem determinado tipo de... quando se fizeram a partir de determinada altura, Portugal praticamente não tinha leis ambientais e, portanto, a partir de uma altura, basicamente, teve que adotar as da União Europeia, e, portanto, nessa altura, por exemplo, houve necessidade de tomar uma série de medidas e invocava sempre que era uma obrigação, porque era a legislação europeia. Portanto, sempre que há alguma coisa que fica mal, digamos, em que o eleitor, que, pronto, que tem uma visão mais de curto prazo, tal como a vida política, olha muito também para o curto prazo, porque há eleições a seguir, de facto, o que nos tem valido de alguma forma é depois haver, digamos, conhecimentos externos. O que, aliás, já agora voltando, já volto ao tema da TAP, o que, aliás, é aquilo que muito provavelmente vai acontecer. Nós temos estado aqui a falar deste plano estratégico para 10 anos e num conjunto de medidas. Mas, de facto, já que foi referido, parte da Comissão Europeia, da União Europeia, existem dois vetores estratégicos muito importantes e que, de facto, eu acho que, digamos, estes financiamentos que vão existir a fundo perdido e empréstimos vão estar condicionados por decisões da própria União Europeia, nomeadamente essas duas vertentes, da economia verde e
muito
digital.
Muito bem. Uma nota muito breve que eu queria ainda ver consigo tem a ver com a poupança. O Banco de Portugal, e porque o referiu há bocado, o Banco de Portugal diz temer a poupança em demasia. Ainda a semana passada nós tivemos aqui o professor Fernando Alexandre, ele que sempre defendeu as virtudes da poupança, a vir explicar que desta vez a crise manda partir rapidamente para o consumo. Esta semana, numa declaração ao Negócios, Máximo dos Santos, o vice-governador do Banco de Portugal, disse temer uma situação de poupança em demasia e não exclui a hipótese de se arriscar no curto prazo o chamado paradoxo da poupança. Isto é um risco real, João Loureiro?
A poupança tem existido de uma forma forçada. Isto é, os bancos, sem quererem, têm aumentado o seu estoque de depósitos. Basicamente, basta ver o que acontece a cada um de nós. Nós alteramos muito a nossa vida porque fomos condicionados a isso.
Mas daí que os estímulos de caráter público sejam centrais nesta crise também.
Sim, mas eu não sei é como é que se pode obrigar alguém a realizar a despesa se considera que ela não é a forma de despesa mais adequada. Quer dizer, a mim podem mandar ir fazer turismo e ir passear para aqui ou para lá. Quer dizer, eu tenho a minha visão das coisas e dos riscos que corro e, portanto, a decisão em última análise é a minha. Portanto, se eu este verão não for passar férias a lado nenhum, evidentemente que eu fiz uma poupança, aparentemente foi voluntária, na realidade não foi, foi condicionado por circunstâncias. Aquilo que está a acontecer, efetivamente, em todo o sistema bancário, é está a haver um aumento de depósitos por parte dos privados.
João Loureiro, não há confiança. Eu acho que as pessoas estão, como não têm medo do desconhecido, as pessoas têm noção que os tempos que vêm aí são muito complexos e portanto, têm medo de...
Meus caros, e como é que tem sido gerido? E como é que tem sido gerido? Sim, João Loureiro.
Não, eu ia ser... Pronto, esse é outro fator.
Desculpe ter interrompido,
digamos,
mas...
É quem tem, digamos, vamos imaginar, um funcionário público, etc., tem tido, digamos, o seu salário garantido e que tem expectativas de vir a manter, portanto, é isso que acontece. Relativamente a quem tem um salário privado, que eventualmente, pois há essa questão que é a prevenir-se relativamente ao futuro. Portanto, eu não estou a ver, de facto é verdade que é importante a poupança, mas é importante a poupança, digamos, em circunstâncias de normalidade. Este tipo de poupança forçada e que desejavelmente estaria a ser utilizada para quê? Para investimento. Ora, investimento também nas circunstâncias atuais não existem. Portanto, efetivamente, nós temos aí um problema que é excesso de liquidez na banca, no sistema bancário, que, aliás, não sabe o que é que lhe há de fazer.
Obviamente. Última questão, como é que tem sido gerida do ponto de vista político e, em particular, pelos principais agentes políticos, esta questão da confiança? E temos tópicos como os corredores aéreos no turismo, com alguns países fundamentais para Portugal, e, por exemplo, a transparência ou não das reuniões no Infarmed.
Sim, eu acho que aí, lá está, estão os tais sinais. Eu tenho falado muito disso aqui nos programas e tenho referido. Acho que desse ponto de vista o Governo tem falhado redondamente, a DGS tem falhado no que à comunicação diz respeito, ou seja, têm sido dados por parte do Governo e mesmo o Presidente da República tem dado sinais errados. Esta ideia de andarem todos a passear e a ir almoçar e a jantar e a nadar e a ir à praia, eu acho que são sinais errados. Não houve uma preocupação como deveria ter existido na área metropolitana de Lisboa. Parece que não posso deixar de dizer, parece que sou repetitivo, mas é verdade, parece que temos dois países e, portanto, na área metropolitana de Lisboa parece que não havia necessidade das pessoas terem, digamos assim, acautelarem a questão da pandemia, enquanto o resto do país chegou a haver cordões sanitários em alguns concelhos, uma preocupação enorme com tudo e mais alguma coisa, e a área metropolitana de Lisboa parecia que vivia numa bolha e nada lhe acontecia. Como estamos a ver, durante a semana toda e durante estes dias temos tido um número de infectados absolutamente excessivo para aquilo que deveria ser, e esses sinais pagam-se caro, e a questão do corredor aéreo, por exemplo, com o Reino Unido, é uma machadada muito grande na economia portuguesa, é um problema muito grande no que ao turismo diz respeito. Os ingleses são um cliente importantíssimo para o nosso turismo. Regiões como o Algarve estão a sofrer muito com isso e eu acho que, desse ponto de vista, não é uma questão de má vontade dos ingleses, não é uma questão de má fé dos ingleses. Não, isto não vai lá com simpatias e com acordos de mais antigos do mundo, isto e aquilo. Não foi apresentado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros um único argumento válido para, de facto, a questão de ser de outra maneira e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que as autoridades portuguesas estiveram mal e podem agora queixar-se é de si próprias e, portanto, nós estamos, de facto, a pagar aquilo que semeamos.
João Lareiro, nota final relativamente a esta questão da gestão da imagem e a influência que esta gestão tem na confiança, esse fator tão importante como foi referindo ao longo desta emissão.
Escrevo integralmente o que disse Nuno Botelho. Se for possível copiar e pôr na minha boca as palavras que ele acabou de dizer, pode fazer.
Muito obrigado, fico lisonjeado.
Pedro Brás Teixeira, esta questão da confiança e, em particular, das reuniões no Infarmed, do fator de transparência, como gerir todos estes elementos?
Bom, o governo não tem primado pela clareza na comunicação. Aliás, parece que não se tem preocupado sequer em ser transparente e inteiramente verdadeiro. E para além de que tem tomado uma série de medidas ambivalentes que transmitem sinais contraditórios, que provavelmente são uma das causas porque a região de Lisboa está com maus indicadores. E, portanto, mais do que andar a fazer propaganda disto ou aquilo, o que é preciso é resolver os problemas concretos, porque nós não vamos ter o regresso dos turistas se nós não resolvemos os problemas concretos da pandemia em Portugal e em Lisboa em particular. E, portanto, não vale a pena e queixar-se e dizer que é decisões políticas e que estão com medo, que isso é argumentações que dão vontade de rir, quer dizer, como se com alguns países de... Portugal é um país insignificante do ponto de vista de origem de turismo, como é que alguém em algum país está com medo da concorrência portuguesa? É uma conversa completamente sem sentido. Portanto, nós precisamos deixar essas propagandas...
Portanto, não compra nenhuma dessas teorias concretos. Não compra nenhuma dessas teorias de conspiração?
Acho uma coisa patética. Quer dizer. Os nossos números são maus, portanto é quando não...
Exatamente, é um facto. E não podemos queixar-nos também dos critérios dos ingleses. Os critérios dos ingleses nós já os conhecíamos há muito tempo. Eu acho que devia ter havido, de facto, um trabalho de cautelamento, de lobby, inclusive, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da diplomacia portuguesa junto de Londres, para perceber e tentarmos, digamos assim, a cautelar a nossa posição com o tempo, porque estamos a falar de muitas centenas de milhões de euros que deixam de vir para Portugal e que nesta fase são cruciais. Basta pensar que houve cancelamentos em Catadupa, no Algarve, volto a dizer, é uma região que me está a preocupar muito no que ao desemprego diz respeito e, de facto, nós temos que ser absolutamente claros com isso. Enquanto vemos um governo muito preocupado com trazer a Champions para Lisboa, por exemplo, e que isso é uma coisa extraordinária para o país e vai trazer uma riqueza que nos vai deixar a todos ricos para o resto da vida, e não os vi assim preocupados, por exemplo, com estas consequências, que aliás, mas basta pensar, mesmo os belgas puseram em causa esta semana, mesmo outros países estão de facto a pôr-nos no vermelho, e isso tem consequências muito nefastas para Portugal, que nesta fase precisava de uma vez por todas de ter algum sinal de retoma, e que eu não vejo.
Pedro Brás Teixeira,
que relativamente a esta questão, de facto não é só Portugal que relativamente ao corredor aéreo com o Reino Unido, digamos, está na lista. Está, por exemplo,
sim,
a Suécia.
Sim, sim.
A reação é completamente distinta.
Claro.
Eu devo confessar que provavelmente não saberão, mas eu vivi alguns anos na Suécia. E, portanto, para manter a língua, vejo regularmente o telejornal em diferido, pois quase todos os dias. E, portanto, acompanho mais ou menos a situação de lá. E a Suécia foi posta nesta lista negra, tal como Portugal. A reação em termos políticos não foi nada disto. Achava a coisa mais natural do mundo, porque, de facto, olhando objetivamente para os números, concluem que, de facto, é onde a taxa de contágio é mais elevada. É Portugal, ou era a Suécia em primeiro, é Portugal. A argumentação, de facto, em Portugal, e a argumentação política, não faz qualquer sentido. Porque estamos a falar de indicadores muito objetivos. No caso da lista negra, chamemos-lhe assim, do Reino Unido, entre os países europeus encontra-se a Suécia e encontra-se Portugal. No caso da Suécia, a reação não foi nada disto, quer dizer, E, portanto, a reação é isso, é a coisa mais natural face aos indicadores que têm e aceitaram perfeitamente. Evidentemente ficam contentes, mas é a realidade. E, aliás, eles têm até essa situação relativamente a vizinhos com quem têm relações, digamos, de perfeita mobilidade há muitos, muitos anos, bem antes de estarem na União Europeia. E, portanto, a Noruega, a Dinamarca, a Finlândia, digamos, a Suécia, têm ali um cordão sanitário relativamente ao movimento para este tipo de países. E, portanto, nós, de facto, reagimos aqui um pouco desta forma, porque aquilo que me parece é uma certa desorientação.
Mas a Suécia adotou uma estratégia totalmente diferente da nossa.
Completamente diferente.
Portanto, não deu cabo, da economia. Pronto, o sucesso pode ser discutível, mas não deu cabo da economia por causa disso. E nós resolvemos...
Em termos práticos acabou por dar. Ou seja, aquilo não teve consequências. Como o mundo estava fechado, digamos, vi muitas exportações.
Sim, mas não é tão grave como cá. Não é do ponto de vista económico, atenção.
Sim, mas
nós adotamos
facto,
e temos os mesmos resultados.
Tempo.
Exatamente.
É em termos de tempo. Agora, o que me parece é relativamente, de facto, a economia portuguesa, infelizmente, nos últimos anos, alguma coisa cresceu, foi assente no turismo e foi assente naquilo que está ligado ao turismo, nomeadamente o imobiliário. Portanto,
claro.
A restauração, naturalmente, e depois o imobiliário. E, portanto, assentando muito no turismo, naquilo que indiretamente lhe está associado, pois percebe-se que a quebra no turismo vai ter um impacto enorme na economia. E, portanto, há aqui, de facto, um dilema muito grande. É que, para tentar resolver a pandemia, digamos, teríamos que ser mais restritivos em termos de mobilidade e, portanto, mais coisas em termos de turismo, etc. Isso para resolver a pandemia, mas depois para resolver a economia não podemos estar tão atentos. E, portanto, há aqui, de facto, relativamente a estes dois temas, que digamos que não é fácil compaginar, há, de facto, aqui alguma desorientação e que leva a algum discurso, de facto, que lança a confusão, que lança a desorientação,
e com essa...
que não é nada o adequado.
E com essa nota, também como a componente pessoal de João Loureiro, chegamos ao final de mais um Conversas Cruzadas. João Loureiro, Pedro Brás Teixeira, Nuno Botelho, em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora para ouvir de novo em rr.sa.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts, Spotify, iTunes, Google Podcasts ou outra. Boa tarde, continuação de bom fim de semana. Conversas Cruzadas.